De acordo com Hegel, na identidade absoluta, sujeito e objeto são suprassumidos. Porém, por que eles são, na identidade absoluta, ao mesmo tempo subsistem? E esse subsistir dos mesmos é o que faz possível um saber. Pois, no saber, a separação de ambos está posta à parte. Hegel explica: por um lado, a atividade separadora é o refletir. Na medida em que ela é considerada por si, ela suprime a identidade e o absoluto. E todo conhecimento seria, desse modo, pura e simplesmente um erro, pois nele há uma separação. Por outro lado, todavia, apesar de sob esse aspecto o conhecer consistir num separar e seu produto em algo finito, o que torna todo saber algo limitado e, por conseguinte, uma falsidade, na medida em que todo saber é ao mesmo tempo uma identidade, nesse caso, não há erro absoluto. E também, por conseguinte, falsidade. Quer dizer, tanto como se faz valer a identidade, tem que se fazer valer a separação. Pois, na medida em que a identidade e a separação são opostas entre si, elas são ambas absolutas. E, se a identidade deve se manter através disso, pelo que a cisão é aniquilada, elas, a identidade e a separação, permanecem opostas entre si. Daí a necessidade de a filosofia ter que restituir seu direito à separação em sujeito e objeto. Aqui, finalmente, mostra-se o aspecto distintivo da posição hegeliana. Se a filosofia põe a separação de modo igualmente absoluto com a identidade oposta à separação, ela se põe apenas condicionada. Assim como tal identidade, que, ao ser condicionada pela aniquilação do oposto, é também apenas relativa. De onde o reconhecimento por parte de Hegel que o absoluto mesmo, porém, é, por isso, a identidade da identidade e da não identidade, pois nele opor e ser um são ao mesmo tempo. Pois bem, ainda que não possamos, pelo momento, explicitar melhor o que Hegel aqui quer dizer com a expressão identidade da identidade e da não identidade, podemos, pelo menos, vislumbrar o que aí está em jogo no âmbito do confronto com o ponto de vista de Fichte e o da Schwermerei. Não se trata, pois, de uma mera negação da cisão, como em Fichte e na Schwermerei, nem de uma simples afirmação da mesma, como ocorre, por exemplo, entre os românticos. Não se trata, enfim, de se afirmar a separação entre nós, ou, entre o saber humano e o absoluto, e nem de uma apreensão do absoluto mediante a negação desse saber ou de nós mesmos. Trata-se, pois, de se afirmar no seio do próprio absoluto não só a identidade consigo mesmo, mas também a sua separação. E isso na medida em que nele ser e saber coincidem, bem como ser um e opor. Disso falaremos no próximo e último arquivo.